Agora, alguém já me disse muitas vezes, sim, mas o presidente, o Lula vai lá. Mas se ele diz não, o MDB do Senado e o PT do Senado e na Câmara, não sei o quê, derrota e ele não tem nada para fazer, ele está derrotado. Vamos fazer isso. Vamos constituir nessa casa, independente de partido, na hora em que a moral está em discussão, se estão impondo agora, se quiserem impor para a presidente da República alguém para se coordenar politicamente, que não tem condições éticas de morar, ela escolha um nome que mereça isso e nós garantimos a confiança para ela. Logo depois, você é o primeiro, mas é que a Ana Amélia, se eu não der, os caras vão perguntar lá no Rio Grande, mas como, Simão?
Senador Pedro Simão, eu agradeço muito ao senador Cristóvão, que como cavalheiro me cede o aparte, ele tendo preferência. Há males que vêm para bem, senador Pedro Simão. As cinzas do vulcão chileno impediram que a gente chegasse ao Rio Grande hoje, porque estão desde ontem à noite, nesta manhã, os voos todos para Porto Alegre cancelados. Uma agenda importante política que eu faria na fronteira do Rio Grande também foi cancelada por isso. Mas tive...
A segunda-feira foi cancelada?
Segunda estaremos juntos, Vossa Excelência, e eu estarei, tenho a honra de estar na sua companhia, da Comissão de Constituição e Justiça, para o evento discutindo reforma política na Câmara de Vereadores, presidida por uma mulher, Sofia Cavedon, em Porto Alegre. E por um fórum de discussão da reforma comandado pelo PT e pelo PMDB do seu partido, Sebastião Melo e Adeli Cel. Mas o que eu venho falar aqui, senador Pedro Simão, e por isso digo que há males que vêm para bem, graças a ter ficado nesta manhã aqui, tive a honra lá no meu gabinete de prestar atenção no seu pronunciamento. E por isso vir aqui. Penso que as suas palavras, com sabedoria e com rigor ético, que sempre marcaram a sua atividade política, fazem com que, se a presidenta Dilma ouvir e prestar atenção nessas recomendações básicas e fundamentais de uma gestão com ética, da mudança desta comissão especial, e nós aqui queremos ajudá-la a fazer um bom governo. Então, me associo à manifestação de Vossa Excelência nessa oportunidade e nessa direção. O episódio da crise que ela viveu é um exemplo claro de que é preciso dela tirar uma lição. E a lição é essa que Vossa Excelência está recomendando. Como também seria bom que o ex-presidente Lula também tivesse prestado atenção no que Vossa Excelência fez sobre a história do partido do presidente. E hoje, lamentavelmente, nenhum representante do partido está aqui para fazer o contraponto e até para dizer e contraditar no que fosse possível as suas ponderações a respeito do momento que nós estamos vivendo. Temos a faca e o queijo na mão, só falta a disposição de fazê-lo. No que depender de nós, nesta casa, o faremos, senador Pedro Simão. Estou, nesse aspecto, sempre do seu lado. Muito obrigado.
A senadora Ana Amélia, eu não digo que é um fenômeno político, que vai ficar chato eu falar, porque parece uma menina, mas há 30 anos ela é a grande jornalista, rádio, jornal e televisão, número um no Rio Grande do Sul e das primeiras no Brasil inteiro. E foi recebida com um aplauso generalizado, com uma votação espetacular. Eu me atrevo a me dirigir à presidente da República. Veja o pronunciamento da senadora Ana Amélia. É do PP, base do governo, mas ela sempre fez questão de dizer, e esse é seu estilo, com independência. E vem dizer o quê? Vem dizer que a presidente conte conosco no que tange a ação em termos da dignidade e da seriedade. E a Ana Amélia, que está aqui representando, eu venho de longe, muito tempo, mas chegou agora, representa o que o povo hoje está pensando. Hoje está pensando. É muito melhor a presidente Dilma ter uma atuação firme e daqui a pouco o PT, PMDB vão correr atrás dela porque o povo está com ela, do que ela se dobrar coisinha daqui ou coisinha dali e daqui a pouco caímos no erro. Eu agradeço muito, muito, muito o seu aparte. Senador Cristóvão.
Presidente, desculpa que eu estava, no minuto que o senhor falou, no meu nome eu estava no telefone, resolvendo o assunto. Mas, olha, o seu discurso, como todos, aliás, seus discursos aqui, sempre tem a grandeza de colocar o Brasil em primeiro lugar. Depois, os partidos, não digo nem o senhor. E lá embaixo o senhor coloca o senhor, inclusive. Essa é a ordem dos seus discursos. Primeiro o Brasil. E essa proposta de que ela saiba, presidenta, de que conta aqui com um grupo para apoiar aquilo que for certo. Para fazer críticas naquilo que, ao criticarmos, vamos alertá-la para que ela se precavenha, para que ela evite. Isso já justifica seu discurso. Mas eu queria fazer aqui uma provocação ao senhor e à senadora Ana Amélia também, que eu tenho feito desde que tivemos a solução do caso Palocci. Por que a gente não vai um pouco além e aproveita esse novo momento, e até tendo uma chefe da Casa Civil que saiu daqui nesses dias, por que a gente não aproveita para fazer uma lista de alguns pontos que conseguíssemos colocar como suprapartidários, capazes de serem defendidos por todos aqui, ou quase todos, unanimidade não existe, e pelo Poder Executivo também, em um diálogo construído entre os dois poderes? Nós precisamos discutir o problema da reforma política e da moralização da política, por exemplo. Será que a gente não consegue um conjunto de medidas que resolvam isso suprapartidariamente? Segundo, a presidenta lançou uma campanha pela erradicação da miséria. Será que a gente não tem condições de transformar isso numa bandeira que não seja apenas dela, seja de todos nós? O que, obviamente, para isso ela terá que ouvir algumas sugestões nossas. Não pode ser só o programa como ela quer. O problema do futuro da economia brasileira é que vai bem hoje, mas pode não ir daqui a alguns anos, porque estamos virando um país baseado na exportação de bens primários e na importação de bens de alta tecnologia. Não tem futuro o país que tiver essa economia. Pode ter até um bom presente, pode ser a sétima economia do mundo hoje, mas pouco a pouco os outros vão subir. E embora não subam para posições melhores, porque são pequenos, a verdade é que o nosso tamanho é que influi na nossa posição, eles vão subir do ponto de vista do produto que eles nos exportam e que nós importamos. Amanhã muda-se a compra de soja do Brasil para outro país, mas a gente não consegue mudar a compra de equipamentos médicos, por exemplo, de Israel para outro país, porque Israel é quem exporta grande parte dos equipamentos médicos que a gente usa por aí. A própria educação, por que a gente não consegue fazer um projeto suprapartidário pela educação? Esses erros dos livros, por que a gente não tenta fazer aqui, junto com o governo, uma forma de que não aconteçam esses erros? Esses, eu digo, e outros pontos. Nós temos uma figura como Aécio Neves, que eu acho que é capaz de entender e aceitar chegar a esses pontos. Não podemos colocar 10 pontos, porque aí acaba a oposição e o governo vira uma coisa só. Mas alguns pontos que sejam suprapartidários, a gente podia construir aqui. E o senhor é uma figura que poderia, de certa maneira, ajudar a costurar e a liderar isso. Não só a escolha dos pontos, mas também com esse diálogo que o senhor tem com todos nós aqui e com a própria presidenta, mesmo que o senhor não use, mesmo que o senhor não procure, mesmo que o senhor não fale com ela, mas tem pelo respeito que ela certamente lhe tem, poderia ser um elemento central. E outros, ontem eu conversei isso aqui com o presidente Fernando Collor, com todo o passado que eu tive do outro lado em relação a ele, sempre. Mas, de repente, pode ser uma pessoa. O Itamar Franco, ninguém melhor do que o Itamar Franco.
Está fazendo um belo trabalho na Comissão de Relações Exteriores.
Excelente trabalho, é verdade.
Coisa que até agora a comissão nunca tinha feito.
É verdade, nunca tinha feito, é verdade. E olha, eu fui presidente lá alguns meses, poucos, porque saí do PT e tiraram a presidência corretamente, porque não devia continuar se não era mais do partido que me indicou. Mas ele está fazendo um belo trabalho, e, inclusive com debate na segunda-feira e outros que nós estamos tendo na quinta-feira sobre a Rio+20. Então aqui fica essa provocação para os dois senadores, a senadora Ana Amélia e o senhor. Vamos tentar construir um conjunto de temas que virem temas suprapartidários, como, aliás, a estabilidade monetária virou. Não por aceitação no primeiro momento, que o PT ficou contra, mas terminou sendo obrigado a entender que aquilo era uma posição correta. Tem outras coisas também que a gente poderia fechar um projeto suprapartidário. Aproveitando a ministra Gleisi, que está lá e que tem bom diálogo aqui, e alguns de nós que queremos ajudar o Brasil, como o senhor sempre tenta ajudar o Brasil com seus discursos.
Assino embaixo ao pronunciamento do senador Cristóvão Buarque, senador Pedro Simão.
Vossa Excelência vem defendendo essa tese, se eu não me engano, já no primeiro pronunciamento que Vossa Excelência fez 8 anos atrás. Eu acho que está na hora da gente parar de falar e fazer. Eu creio que o que está faltando é fazer. Em primeiro lugar, ninguém quer sair na frente, porque quem sai na frente parece que está se exibindo, não sei o quê, e meio que compromete. Nós já fizemos, inclusive, Vossa Excelência sabe, um grupo nós tivemos reunido, mas não conseguimos levar adiante. O Senado melhorou muito nesse sentido. O Senado passado, com todo respeito, mas tinha quase que mais de um terço de suplentes. Em casos que era o suplente do suplente, o segundo suplente. E as pessoas ficaram muito interessadas. Eu era o candidato a prefeito, eu era o candidato a governador. As pessoas, isso aqui ficou um vazio em termos de realização. Mas acho que agora é a grande oportunidade. Eu digo que, em primeiro lugar, eu volto a repetir, para mim é a questão da seriedade e da ética. Apenas nós termos um grupo que garanta a presidenta na hora de fazer as coisas que ela tem cobertura aqui. Não pode ninguém do MDB ou do PT ou de não sei o quê, se você fizer isso, nós não votamos. Não, pode fazer que nós votamos. Segundo, é o que Vossa Excelência está dizendo. Eu acho que não chegou um momento tão oportuno como este. Quer dizer, nunca o Ministério da Educação teve numa situação de tanto ridículo. Ridículo no negócio dos livros que não tem explicação, não tem lógica para explicar. E ridículo no negócio da campanha, que foi um negócio que não podia ter entrado naquela. Não podia ter colocado o governo numa situação daquela grossa. Imagina se a campanha tivesse saído. Imagina se não tivesse abortado e de repente nós estamos na televisão e está aparecendo aquilo. É ridículo. Agora não precisa ser o ministro da Educação, uma pessoa ilustre. Pode ser um Pedro Simão qualquer da vida que não entende nada, para olhar aquilo e dizer, aquilo não dá. Aquilo não serve nem para o meu filho, nem para o filho de ninguém. Não é daquela maneira que tu quer fazer o negócio de respeitar a liberdade sexual, parar com atropelos, com violência, mas não daquela maneira. Mas não daquela maneira, e a presidente teve competência. Tu vê que ela foi e agiu e disse, meu partido, meu governo, não vai fazer orientação para a opção sexual de A ou de B ou de C. Mas o ministro não podia colocar a presidente naquilo. Quer dizer, a presidente teve 2 desgastes enorme e ridículo. O ministro teve 2 desgastes enorme e ridículo. Eu volto a repetir. Como é que se explica que no Ministério da Educação, numa matéria endereçada aos estudantes, o cara não sabe fazer uma conta de matemática? Está errado. Ali é fiscalização. Quantas pessoas fiscalizou? Quem fiscalizou aquilo? O João, você é que está coordenando essa fiscalização, o que aconteceu aqui? Eu tenho vontade de fazer isso. De ir lá no Ministério, falar com o ministro, e o senhor pode me chamar o cara que coordenou a fiscalização para ele me explicar o que aconteceu? Essa é a hora, Vossa Excelência, vamos reunir, marcar uma reunião. O mal nosso, minha querida Ana Amélia, eu venho brigando aqui, mas não consigo. Em vez de nós fazer sexta-feira e segunda-feira, não tem ordem do dia, não tem pontos, aí, ó, sessão não deliberativa, ao invés disso, nós fizemos sessão deliberativa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a gente faz, por exemplo, agora nós marcamos como é que vai ser a agenda do mês que vem. E botamos a agenda do mês que vem, o que vai ser votado. O plenário aqui discute. Aí vamos discutir mês que vem. Enquanto não discute a agenda, não votou, não vai para casa. Quer dizer, tu fica aqui, votou em 20 dias, tu tem 10 dias para ir para casa. Votou em 25 dias, tu tem 5 dias para ir para cá. Não votou, não vai. E a gente fica aqui. Eu falei, digo, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí alguém me deu uma parte dizendo, mas senador, mas o povo vai gozar com a nossa cara, está todo domingo todo mundo olhando para lá e o Senado trabalhando. Eu acho que não, o povo vai dizer, mas mudou as coisas, o que é isso? Senador trabalhando no domingo? Mas se nós fizéssemos isso, nós tínhamos a continuidade de debater uma matéria. Por exemplo, hoje o Cristóvão está levantando esse assunto. É muito importante, é muito importante. Hoje de tarde vamos pegar esse sachê, esse sábado, e vamos reunir para discutir essa matéria. Não, só vamos voltar terça-feira. Então é sexta, é sábado, é domingo, é segunda, e é terça-feira que nós vamos voltar aqui. Aí já tem a crise da escolha do novo ministro, não sei o quê, se esquece tudo. Se nós pudéssemos fazer isto, em vez de sexta-feira, que nem hoje, sexta-feira, então aquilo que eu digo, minha querida Anamélia, Vossa Excelência vai ver como é que vai ser a sua vida. Um terço no Senado, um terço no Rio Grande e um terço em avião, esperando avião, indo para lá, indo para cá. É a nossa vida. Nós podíamos fazer o contrário, quer dizer. Uma vez, vai e fica. Em vez de você ter ido à Lagoa Vermelha e voltar para cá. Na semana seguinte, você vai a Erechim e volta para cá. Não, fica lá 10 dias, vai à Lagoa Vermelha, Erechim, Vacaria, faz o que tem que fazer e volta e fica aqui. Não se consegue isso. E é triste eu dizer. É triste eu dizer. Fui falar com alguém e ele me responde. Não, eu digo, está errado, para mim está muito certo. Mas como que está certo? Não, para mim é correto. Terça, quarta, eu estou aqui, trabalhando aqui. Quinta de noite, sexta, eu estou cuidando das minhas rádios, dos meus jornais lá agora. Sábado, domingo e segunda, eu estou cuidando das minhas plantações de fruta, que ele é o maior exportador de fruta para a Europa. Mas, no fundo, todo mundo tem isso. O cara que termina tendo uma ocupação lá fora, e essa ocupação impede dele estar aqui. Mas eu acho que é hora. Inicie, Vossa Excelência. Vamos marcar uma reunião, quem quer, vamos. Vamos convidar a minha... Olha, eu acho que ela vem correndo, a senadora Gleice. Convidar ela para conversar com a gente, para a gente estudar uma proposta de ideia, em conjunto, onde tu possa, em vez de falar anonimamente, tu fala aqui, fala, é uma maravilha, todo mundo bate palma, mas não sobra nada, porque ninguém faz nada. Vamos reunir e vamos fazer uma pauta. Vamos escolher 3 temas e esses vão ser os temas que nós vamos levar adiante. É bom para o Congresso e é bom para o presidente. Nesse sentido, Vossa Excelência falou, e eu concordo, o presidente Collor. É a primeira vez. Mas, na verdade, o que está acontecendo na Comissão de Relações Exteriores? De repente, nós estamos sabendo o que aconteceu no mundo árabe. De repente, nós estamos acontecendo qual é o relacionamento do Brasil com a China. De repente, nós estamos acontecendo como é que está o tal do mercado comum europeu, como é que fica, como é que não fica. De repente, nós estamos começando, debatendo como é que é participar do Conselho de Segurança, se vale a pena, se não vale a pena, as concessões ou não concessões. Isso nunca tinha sido feito na Comissão de Relações Exteriores. Isso nunca tinha sido feito na Comissão de Relações Exteriores. E repare, segunda-feira, às 5 horas da tarde, segunda-feira, às 5 horas da tarde. É um dia normalmente ridículo, que ninguém aparece segunda-feira, às 5 horas da tarde, e está todo mundo lá. Segunda-feira, às 5 horas da tarde, o pessoal está lá. Vê, isso o presidente Pereira Collor não tem lá simpatia de muita gente. Ele é uma pessoa que o estilo dele, etc. e tal, mas o assunto é importante, a atuação é importante. Ele está agindo com muita categoria e a recepção. Eu acho que vale a pena fazer isso. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Eu rezo para a presidente Dilma. Ela está nas minhas orações. Acho que para o Brasil é muito bom que ela dê certo. Gostei da declaração do Lula. Gostei. Ela escolheu, decidiu na hora exata. E agiu bem. Quer dizer, ele que tinha mandado que não podia demitir, recuou. E o que, que acha sobre o futuro ministro? O que acha sobre a escolha do novo chefe da Casa Civil? Se a ministra, se a presidente escolheu, é porque está certo. Mas valeu a pena. Obrigado.